vamos ministrar ao nosso Deus. Mais uma vez, nos dá essa rica oportunidade de estar aqui.
Eu acho que Rio Verde, estamos tão entranhados, né? Esses afetos de comunhão, de amor, os irmãos reciprocamente conosco em Maringá. Então nós somos imensamente gratos por essa amizade, que de fato ela tem sido estreitada cada dia mais por aquela obra da cruz. Muito bom ser companheiro com os irmãos aqui. Nós estamos empreendendo uma viagem para o Pará, a começar no dia 17. E esperamos em Deus que o nosso Deus nos ajude. Eu já tenho ido àquela região outras vezes. É uma região que os que vão pela primeira vez vão se sentir desafiados. Eu costumo pensar que os nossos irmãos ribeirinhos ali estão muito prontos para o arrebatamento. São irmãos que vivem com muito pouco, quase nada, e são alegres. Então, quando a gente vai lá, a gente vê que muitas coisas que a gente busca aqui, e a gente olha a realidade deles lá, a gente vê que há um distanciamento muito grande, né? Então, vivem com tão pouco e são pessoas muito felizes. Então, acho que tem lições a ser aprendidas, além dessas, outros desafios, no aspecto de congregacional, como eles se reúnem regularmente, indo de barco para as reuniões, as mulheres com as crianças, e a gente vê a alegria no coração daqueles ribeirinhos. Então, os irmãos que vão se sentir desafiados com isso também. Isso é algo saudável, muito bom. E, desde já, cada um de nós orando por isso, né? Orando para que o nosso Deus nos dê. Nós vamos, uma boa viagem, vamos passar por Cuiabá, Colíder, quilômetro 85, na Transamazônica, onde tem uma igreja, e depois uma cidade chamada Belterra, fica a 770 quilômetros de Santarém. Então, nós queremos visitar essas igrejas nesses lugares, algumas famílias pelo caminho. Vamos ver se o Senhor Deus nos concede essa graça, esse plano ser concluído. Nós vamos, nessa manhã, irmãos, nós vamos abrir em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. O apóstolo Paulo, ele segue uma linha organizada de pensamentos. O apóstolo Paulo, em todas as suas epístolas, Paulo sempre começa com a doutrina. E depois ele apresenta o lado prático. O lado prático da vida cristã. Ele já apresentou a doutrina nos capítulos anteriores. A epístola que Paulo escreve aos Romanos, a gente poderia dizer que é a carta magna do Evangelho. Ele apresenta o Evangelho no seu aspecto doutrinário. E é muito interessante quando Paulo chama esse Evangelho o Evangelho de Deus. Depois ele chama o Evangelho de seu Filho. Depois ele fala que esse Evangelho é o Evangelho de Cristo. Depois Paulo vai dizer o meu Evangelho. Então, o que nós aprendemos, a carta aos Romanos, ela apresenta o Evangelho na sua forma doutrinária, que todo salvo deveria conhecer, a defender a sua fé. Ela é uma carta que apresenta ao pecador a sua total falência, a sua condição desesperadora, longe de Deus, caminhando a passos bem largos para o inferno. Então, essa é a carta aos Romanos. Mas quando nós chegamos no capítulo 12, o apóstolo Paulo agora está falando para salvos. Ele já começou a falar lá no capítulo 6. Ele termina, se a gente pode dizer, terminando a apresentação do Evangelho, no capítulo 5 ele diz: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele mostra ali essa grandiosidade do Evangelho. Mas quando ele chega no capítulo 6, o apóstolo começa, eu diria, dosando para salvos, que se dizem salvos, como permaneceremos nós no pecado? Nós vamos permanecer no pecado? Nós que fomos salvos? De maneira nenhuma. Paulo começa a demonstrar ali, vamos assim dizer, o comportamento cristão em face de quando eu falo que eu sou salvo. Aí nós entramos nos capítulos que vão seguindo, vai apertando assim, vamos assim dizer, o apóstolo vai desejando falar com os salvos de comportamentos, de que maneira um salvo deve viver. Quando nós chegamos, então, nesse capítulo 12, o apóstolo agora ele é objetivo, ele é direto. O tema do capítulo 12, eu fiz aqui, irmãos, eu dividi ele em três partes: consagração, serviço, relacionamento. Eu coloquei aqui três portas que estão abertas para nós, os salvos: a porta da consagração, a porta do serviço, a porta dos relacionamentos. Os nossos relacionamentos, primeiramente, ele é vertical, para com Deus. Horizontal, para com os nossos irmãos. Para com os nossos semelhantes. Você vai perceber que o capítulo 12, a partir do verso 9 até o 21, é relacionamento. Não tem como, irmãos, a vida cristã, ela é uma vida relacional, de relacionamento. Então, nós vamos olhar, permitindo Deus, para essas três portas. É provável que muitos queiram entrar pela porta do serviço, sem nunca ter experimentado entrar pela porta da consagração. E Paulo está mostrando aqui que nenhuma dessas portas pode ser violada. Irmãos, é interessante, a gente percebe que na vida cristã, mesmo nas igrejas locais, nós temos aqueles que trabalham e temos aqueles que dão trabalho. Os irmãos vão entender isso. Temos aqueles poucos que trabalham, são poucos, são muito poucos, mas são mais os que dão trabalho. E ao olhar para esse capítulo 12, o apóstolo não está aqui apresentando algo da sua mente, algo, vamos assim dizer, dos seus sentimentos. Paulo está mostrando que é um caminho excelente, é um caminho que todo cristão salvo deveria desejar, deve desejar, mas Paulo então apresenta aqui, como apóstolo, ele podia muito bem, vamos assim dizer, impor de uma forma, vamos assim dizer, autoritária, com autoridade, porque ele é um apóstolo, mas ele está usando uma palavra que talvez seja usada em tribunais, né? Uma forma bem educada, rogos, pois, irmãos. Paulo queria que aqueles irmãos entendessem. A vida cristã, ela não é uma vida de imposição, de métodos, de mandamentos. Eu não sei se os irmãos viveram para ver isso, né? Não há nenhum outro livro que substitua as Sagradas Escrituras. Não há nenhum outro livro. Mas me lembro de ter ouvido de igrejas que faziam regras. Um outro caderno de regras. Estatuto, chamar essa palavra estatuto, correto? Nosso estatuto, né? Nosso estatuto reza isto, isso, isso. Nós não somos guiados por estatutos humanos. Nenhum homem na face da terra tem autoridade para substituir as escrituras, ir além das escrituras. E esses estatutos têm lista de proibição. São muitas proibições. Vou citar uma delas. Me lembro que não era muito, num tempo não muito distante, os crentes tinham estatutos. Olha bem como é que é complexo a questão de regras. Era proibido expressamente para o crente assistir televisão. A televisão era o maior inimigo que o crente tinha. E me lembro de pessoas que foram disciplinadas porque tinham televisão. Meus irmãos, é interessante que tudo aquilo que viola princípios é algo a ser rejeitado. Porque ninguém pode estar debaixo de regras, de imposição humana. E quando essa porteira chamada, essa porteira da proibição, que ela é quebrada, pessoas que ficaram debaixo de jugo, de imposição humana, que essa porta abriu, irmãos, essas pessoas, elas estavam simplesmente debaixo de coisas de homens. Eles não souberam lidar. Não sabem lidar com a liberdade cristã. A consagração é muito mais do que isso. A consagração é a convicção, é a certeza de que isso não é bom para mim. Mas a consagração que Paulo vai apresentar aqui, ela não trata conosco simplesmente da nossa forma aparente, externa, mas muito mais a interna. A nossa aparência. Deus está interessado em tratar conosco no nosso interior, na nossa vida interior primeiro. Porque há muitas coisas escondidas, eu diria, dentro de uma falsa aparência religiosa. A vida cristã não é um compêndio de imposição, deixa isso, faz isso. Não, a vida cristã tem que ser compreendida. Então nós vamos pensar nessa manhã na porta da consagração. Uma porta ampla, uma porta aberta para todos. Todo salvo deveria desejar conhecer. A porta da consagração. A porta do serviço. Muitos querem trabalhar, mas não querem, talvez, a primeira porta era rejeitada. São irmãos que não aceitam de jeito nenhum serem trabalhados primeiro. Primeiro nós somos trabalhados por Deus para depois trabalharmos para Deus. A gente tem uma ideia que todo salvo, novo convertido, não, a gente quer que ele trabalhe. E de repente, irmãos, Deus quer trabalhar nele primeiro. E quando nós invertemos a ordem, irmãos, nós vamos lidar com crentes que vão dar trabalho a vida inteira. Vão ser crentes que vão dar trabalho a vida inteira, porque nós queríamos que eles já começassem fazendo alguma coisa para Deus. E a vida está toda desorganizada, toda atrapalhada, toda fora do vamos assim dizer, do eixo. Mas ele começou assim. Ele começou assim. Vou dizer para os irmãos, o apóstolo Paulo, da sua conversão até o capítulo 11 de Atos, ao chegar com Barnabé em Antioquia, passaram-se 11 anos, irmãos. 11 anos. Parece que é algo imediato. Não tenho dúvida que imediatamente ele começou a dar testemunho da sua fé, da sua salvação, mas 11 anos aprendendo de Deus para servir de uma forma mais ampla. Então é necessário, sim, que o novo na fé aprenda. Então, apóstolo, nós vamos ler até o versículo 8, ficando com duas portas abertas. a porta da consagração e a porta do serviço. Deus está esperando. E essa consagração não é algo forçado. Não é algo que Deus deseja que a pessoa faça por obrigação. No Velho Testamento, a oferta, o animal era levado vivo e ali ele era morto e colocado sobre o altar. Aqui o apóstolo está apresentando aqui que esse sacrifício tem que ser vivo. Porque ele não está lidando aqui com animais, ele está lidando com pessoas. Com pessoas que têm vontade, decisões. Então nós vamos ler esses 8 versículos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ou culto lógico, e não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que saibais qual seja a boa, agradável, a perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. O que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte-o, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. O nosso Deus, ele há de nos dar graça e ajudar nessa meditação da sua palavra. Amém.
Amém.
O livro de Levítico, ele apresenta as ofertas, mas há uma oferta em Levítico, capítulo 1, que chama Holocausto. A oferta, podemos dizer, da espontaneidade de um adorador. Se você olhar as tribos eram colocadas ao redor do tabernáculo, e cada tribo tinha uma posição ao redor do tabernáculo, e o tabernáculo no meio. A oferta de holocausto era uma oferta, quando o adorador, o ofertante, queria ter uma vida de consagração mais perto de Deus, uma vida de uma comunhão mais estreitada com Deus, ele então fazia isso. Ele pegava o seu melhor animal, o seu rebanho, punha uma cordinha no seu pescoço, aquele animal das suas primícias, o melhor dos seus, ele pegava aquele animal e trazia ele à porta da tenda da congregação, e ali ele apresentava-se ao sacerdote. Agora, eu queria exemplificar isso. Talvez alguém que estivesse bem perto da porta, pegasse um animal e trouxesse, ele não ia ser visto. Ele não ia ser visto. Estava bem perto da porta daquela tribo, a não ser aqueles da tribo mesmo sabiam que ele estava ofertando alguma coisa. Mas imagine alguém saindo lá, da tribo mais distante do tabernáculo, com o animalzinho, passando no meio de todas as tribos, e as pessoas estavam olhando para ele. Ué, lá vai o crentão. Ele quer ser melhor do que nós. Porque a ideia de consagração era algo voluntário. Era alguém que desejava ter uma vida mais perto, mais íntima, um relacionamento mais próximo. E chegando ali, aquele homem colocava as mãos sobre a cabeça do seu animal, colocava a mão sobre a cabeça. A ideia de identificação, quem vai morrer é esse animal, mas eu estou entendendo que eu estou desejando me apresentar no altar de Deus, é eu que quero, é eu que preciso. Mas aquele ofertante sabia que aquele animal iria morrer em virtude disto, da sua vontade, aquele sangue daquele animal que ia ser ofertado sobre o altar, era a sua real vontade. Eu desejo ter uma vida de consagração. Aquele animal era imolado, morto. Paulo está exatamente pensando exatamente aqui. Quando ele faz esse rogo aqui, rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos. Irmãos, nós sabemos que o nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, o apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, se não estiver enganado, Paulo começa na parte interior, sejam conservados íntegros, irrepreensíveis, falando do corpo, corpo, alma e espírito. Ele coloca ali o espírito, a alma e o corpo. Ele não começa na forma inversa, falando do corpo, para depois falar do espírito e depois falar da alma. Paulo está falando exatamente esse corpo representando essas três partes da nossa vida que são inseparáveis. Apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Irmãos, consagração, ela é algo que vai exigir de nós a plena compreensão da vontade de Deus. A consagração aqui, essa apresentação, essa disposição de servir ao Senhor, vai exigir de fato de nós algo que vai mexer com o nosso ser, que vai mexer com a nossa vida. Então, primeiramente, o apóstolo faz um rogo. Por essa razão, consequentemente, conformemente, sendo assim, uma vez que vocês são salvos, a vida cristã é uma vida de comprometimento, irmãos. Crentes descomprometidos. Crentes que vivem vida de final de semana, como se a igreja fosse um clube social. No final de semana eu visto uma capa religiosa, então agora eu vesti essa capa religiosa, agora então eu vou servir ao Senhor do meu jeito, da minha maneira. O que está na mente do apóstolo aqui, dessa consagração, dessa entrega, de um tudo, Deus não quer a metade, Ele quer tudo, tudo de nós sobre esse altar. Primeiramente é um sacrifício vivo, um sacrifício lógico. E quando nós pensamos na consagração, quando nós entendemos isto, nós entendemos essa verdade solene, tudo ao nosso redor vai ser diferente, irmãos. Tudo ao nosso redor vai sofrer esse impacto dessa consagração. Tudo vai ser influenciado. Tudo ao nosso redor vai sofrer por essa razão de nós entendermos isso. A nossa vida relacional será melhor. Nossa vida familiar será melhor. Nossos casamentos serão melhores. É interessante? O nosso relacionamento aqui, por que eu estou dizendo isso? Olha como é que o apóstolo fala daqueles que estão desejando ser consagrados ao Senhor. A primeira coisa que ele vai tratar no relacionamento é no verso 9, ele vai dizer, o amor seja não fingido. Ah, mas crente não pode, crente não tem isso. Seria bom que não tivesse. Amor fingido. Um casamento indo mal, porque está havendo um amor fingido, um amor egoísta, um amor que não pensa em um todo, mas pensa em si próprio. Então Paulo vai tratar de coisas aqui que nós não gostamos. Ele vai aborrecer ao mal. Quem é que quer ser aborrecido? Nós não gostamos de que algo mexa conosco em uma área da nossa vida que nós falamos, isso é particular meu. Aqui não. Mas o apóstolo vai entrar em áreas aqui particular. Relacionamento. Então a consagração, ela tem como esse objetivo que os nossos relacionamentos sejam melhores, sejam colocados sob o altar do Senhor, nossas vidas completas, apresentando-se em um sacrifício vivo. Agora ele fala, agradável a Deus, algo que seja agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Deus está dizendo, vocês têm mente, vocês têm vontade, vocês têm decisões. Deus está esperando que seja algo espontâneo, não seja algo fabricado, não seja algo por força, não seja algo que não parta de um coração que tenha a plena compreensão dessa vontade. Eu queria que nós olhássemos para a 2 Coríntios, capítulo 5, Paulo vai dizer, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos assim, se um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Esta palavra, o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo, a ideia de nos obriga. Agora, ele diz que um morreu por todos. Logo todos morreram. Essa expressão morrer, parece que a gente não está muito familiarizado com isso. Mas a ideia do nascer aqui, esse novo nascimento, irmãos, implica em morrer. O Senhor Jesus falou, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele produz muitos outros grãos. Agora, eu queria partir dessa premissa aqui de morrer. Nós não gostamos de ouvir falar da morte. O apóstolo vai dizer na carta aos Colossenses, capítulo 3, fazei morrer a vossa natureza terrena. Meus irmãos, não é fácil matar o velho homem dentro de nós. Não é fácil matar nossos desejos, nossos anseios, nossas vontades. Mesmo depois de salvos, nós escondemos dentro do nosso ser coisas escondidas em lugares escuros que nós nunca tratamos daquilo. Crentes que precisam passar pelo altar da consagração, que conservam ainda nas suas vidas coisas da velha vida. Você vai dizer, mas como assim conserva na sua vida coisas da velha vida? Porque, irmãos, há muitas coisas no nosso coração, nesse recôndito, onde só Deus pode nos avaliar. Mas você percebe que em um dado momento, pelo comportamento de alguns crentes, ou de uma grande maioria, você percebe nitidamente que há um descompasso entre aquilo que a pessoa fala e aquilo que a pessoa vive. Há um descompasso, não há uma harmonia, não há uma sintonia como a música e o cântico não harmoniza. Esse processo de morte, todos morreram. Eu vou dizer para vocês aqui, irmãos, na nossa conversão nós não entendemos isso. Nós não entendemos essa verdade real de que nós precisamos morrer, nós precisamos passar por esse processo da morte, morrer para a nossa vontade, morrer para os nossos anseios, morrer para tudo aquilo que de fato o Senhor quer que isso aconteça. E ele diz, ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si. Para quem estou vivendo eu? Para quem estou vivendo eu? Para quem eu estou vivendo? Então, Paulo está mostrando aqui que esse sacrifício vivo é quando eu compreendo essa verdade que Deus quer de mim. É quando você, esposa, compreende o que Deus quer de você como esposa no lar. É o que Deus quer que você, esposo, compreenda. O que, que Deus quer de você como esposo? Parece, irmãos, que nós entendemos parte das Escrituras, mas aquilo que me convém, aquilo que de fato não me interessa, eu então vou colocando de lado. Mas a consagração, ela tem esse objetivo, ela tem esse fim de alinhar a minha vida a um todo. Então o apóstolo Paulo está dizendo para os romanos, para as igrejas em Roma, que é de suma importância, sim, entrarmos pela porta da consagração. E ele faz esse rogo pela compaixão de Deus. Ele está tentando alcançar a mente, mas o coração. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Será, irmãos, que nós temos entendido esse tema tão sublime, tão precioso? Será que nós já passamos pela porta da consagração, por esse altar da consagração da parte de Deus? Eu queria que nós olhássemos Levítico primeiro. Levítico 1, a partir do versículo 2. Fala aos filhos de Israel, dizendo, quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecerá a sua oferta de gado, isto é, de rebanho de ovelha. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem defeito, à porta da tenda da congregação, oferecerá de sua própria vontade perante o Senhor. E porá sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Depois degolará o bezerro perante o Senhor. Então, processo de morte. Ele colocou a sua mão sobre a cabeça do animal. Aquele ofertante estava dizendo, eu sou esse animal. Eu estou me identificando. É o que eu quero que aconteça comigo. E eu queria que você observasse uma coisa. Aquele animal, antes de chegar na porta do tabernáculo, ele era do seu dono. Talvez o melhor animal que ele tivesse lá no seu gado. O melhor que ele tinha. Para exposição, para beleza. Agora, ele não pertence mais a ele pertence ao Senhor. Então, nós temos uma mudança de posição. mudança de posição. Quando o Senhor te salvou, quando o Senhor te comprou, Ele te comprou. O apóstolo Paulo disse que fosse comprado por preço. Vocês foram comprados por um preço altíssimo. 1 Coríntios 6, 19. Vocês não foram comprados com ouro, nem com prata. O grande propósito de Deus em nos comprar é a glorificação do seu bendito nome. Agora, uma outra coisa que sofreu esse animal, esse animal agora sofreu uma mudança de uso. Mudança de uso. Primeiro, mudança de posição. Segundo, mudança de uso. Então, falamos que o animal vai ser degolado. No verso 6, temos uma outra coisa que vai acontecer com esse animal. Então o esfolará o holocausto. É, talvez aqui haja irmãos que sabem, já mexeram com matar animais. Já matou boi, já matou porco. Esse esfolar aqui. Mas eu quero pensar nesse esfolar aqui, meus irmãos, de algo que precisa acontecer conosco. Muitos de nós não fomos esfolados ainda. Esfolar dói. Ele não está falando de sacrifício aqui morto. No Novo Testamento é vivo. Há muitas coisas encrustadas em nós, agarradas. Há pecados escondidos. Irmão, será que é possível que um crente alimente, olha bem, alimente o pecado da fornicação, da lascívia na vida dele? Você tem dúvida disso? Irmãos, o que mais nós ouvimos? Olha, o fulano desceu, a fulana desceu. Descer é exatamente isso, abaixar a guarda. Quando um pecado chega a acontecer, ele já é alimentado há muito tempo. Ele já está lá. Ele é acalentado, ele é como se fosse um bichinho de pelúcia, aqueles bichinhos que nós gostamos de limpar ele, colocando. Esse pecado é um pecado acalentado, ele é polido. Nós precisamos ser esfolados. Essa é a primeira mente, é um ato da consagração. Depois de ser esfolado, ele fala, nós precisamos ser partidos em pedaços. Deus está desejoso em alcançar todas as partes da minha vida. Porque temos que ser sinceros que há partes da nossa vida que ainda estão no nosso controle. É nós que controlamos. É nós que ditamos. É nós que fazemos. Então Deus está desejoso, sim, que nós entendamos essa verdade. Sermos esfolados. Depois, sermos partidos em pedaços. E a ordem aqui, agora você vai ver algo interessante. E os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, o sacerdote, porão em ordem os pedaços. E começa por onde? Começa pela cabeça. Meus irmãos, o apóstolo vai dizer aos Efésios, para que eles não andassem mais como andavam os outros gentios, entenebrecidos na sua mente. Irmãos, aquela cidade de Éfeso era uma cidade totalmente pagã, mas vivia, aquelas pessoas, antes de conhecerem a Cristo, viviam vidas totalmente deplorável, entregue aos prazeres lascivos, prostituição, como em Corinto. Então ele está falando aqui, exatamente na mente, exatamente nesse lugar aqui, que muitos pecados estão escondidos. Ele fala o redenho, falando algo agora, talvez do nosso interior. Porém, a sua fissura e as suas pernas lavar-se-ão com água. E o sacerdote, tudo isso queimará sobre o altar, holocausto e oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Irmãos, é algo tão sério. Deus não quer nada que seja menos do que isso. Então, oferecermos sobre o altar em sacrifício vivo vai mexer com a nossa vida. Aquele ofertante era algo visível, o seu desejo de ter uma vida consagrada ao Senhor. E, meus irmãos, nós também nesses dias sabemos, vemos, seria bom que fossem muitos, mas não são muitos, são poucos os que querem trilhar por esse caminho. Não são muitos que querem trilhar por esse caminho. Mas você consegue ver ainda esses vestígios desses irmãos e irmãs que querem passar pelo altar da consagração. Não são perfeitos. São irmãos que estão sendo tratados, trabalhados por Deus diariamente, que se deixam trabalhar por Deus. Ele disse, além de ser vivo, é santo. Deus está, sim, desejando a excelência dos que vão servir no seu serviço. Deus não quer algo de qualquer maneira. Deus não quer, irmãos, pessoas relaxadas, pessoas descompromissadas, pessoas que não compreendem esse lugar tão sublime, tão alto. Então vamos pensar nisso. Agora ele diz que é um culto lógico, agradável, agradável a Deus, algo agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vocês pensam, vocês são pessoas que podem fazer escolha. Talvez o nosso anseio de querer que outros trabalhem, que pessoas trabalhem, e nós pensamos assim, Deus aceita qualquer coisa. É melhor ter mais pessoas fazendo do que ter um pequeno grupo fazendo alguma coisa com tanto sacrifício. Nós pensamos assim. Mas nós estamos enganados. É necessário, ainda que seja poucos, mas que esses poucos, esses poucos que estão servindo, tenham de fato essa compreensão que estão de fato, ou que entraram pelo altar da consagração, pela porta da consagração, e eles estão pagando esse alto preço, caríssimo, em relação a esse propósito. E Paulo então agora, depois de apresentar a porta, o lugar que cada um deve desejar entrar, ele vai dizer, e não sedes conformados, tomar forma. Lembra que eu quero fugir aqui, irmãos, é de mexermos com a nossa aparência só externa. Lembra que, quando eu mencionei de estatuto, o estatuto tinha regras, é proibido isso, tem um monte de coisas de proibição. Irmãos, o crente tem nas suas mãos um livro completo. Como nós devemos ser, viver, andar, vestir. Não tem desculpa, meus irmãos. Nenhum crente terá desculpa para falar que eu faço isso porque eu não tinha consciência disso. Eu não sei. Não. Nós temos aqui um livro completo, um manual de guia prática, regra. Então, pessoas que vão passar pela porta da consagração, são pessoas que vão se relacionar de uma forma, eu vou dizer, fácil, dócil. Pessoas que não passam pela porta da consagração são pessoas que não se deixam admoestar, não querem aprender, não vão se dispor a estar debaixo nem de nenhuma liderança, meus irmãos. porque eles não se submetem, eles não aceitam. Então a ideia de não sermos conformados, de não tomar forma, essa é a ideia. Não tomarmos a forma. Sabe, irmãos, a ideia aqui não é simplesmente pessoas, mas as igrejas também. As igrejas estão tomando formas, muitas formas, copiando no mundo, copiando nos cultos do mundo, a forma. Isso é visível. Visível pessoas querem copiar coisas lá do mundo e trazer para esse ambiente. Essa é a ideia também. Permitindo Deus, vamos pensar nisso. Mas sede transformados. Sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que vocês experimentem qual seja a boa, a agradável, a perfeita vontade de Deus. Nós vamos pensar que Deus espera de nós, como Ele está desejoso de nós. Entendemos essa verdade. Eu não posso violar a porta, entrar pela porta do serviço, sem passar pela porta da consagração. Muitos irmãos violaram essa porta. Eles estão dando trabalho hoje na igreja. E eu vou dizer, é nossa culpa. Nós queríamos que eles trabalhassem. E eles entraram trabalhando sem nunca ter experimentado, irmãos, a experiência de morrer. Vamos olhar mais, com mais cuidado. Os irmãos que estão chegando, graças a Deus, foram salvos. Sim, vamos ter paciência. Vamos ter paciência de esperar, irmãos, frutos. Frutos de vida. Frutos de experiência. Irmãos que nunca viveram absolutamente nada e de repente quer ensinar. Vai ensinar o quê, meus irmãos? O que um novo na fé vai ensinar o quê para os outros? Vamos ter paciência. Na carta aos Efésios, a primeira coisa depois de nos salvar e nos fez assentar: Deus não quer que eu saia correndo. Deus não me manda sair correndo, não. E nos fez assentar para aprender. É um lugar de aprendizado. A porta da consagração. Deus quer que você aprenda essa verdade que é de suma importância. Nós cantávamos um hino em individual, fora do nosso cenário. Diz o poeta: em fervente oração, vens o teu coração na presença de Deus derramar. Mas não pode fluir o que estás a pedir sem que tudo abandone o altar. Que verdade. Há algo que eu estou guardando. Há pecados que eu estou guardando, que eu não coloquei diante de Deus. Eles estão sendo um peso no meu relacionamento, na minha vida, nas minhas atitudes. Como eu estou fazendo com isso? Deus está esperando. Mas tem que ser algo espontâneo. Tem que ser algo urgente. Eu estou atrapalhando. Eu estou sendo um peso para os meus irmãos, para a igreja local onde eu estou, porque eu estou vivendo uma vida do meu jeito, da minha maneira. Que o Senhor nos ajude. Amém.
Amém.